metragem em qualidade de cinema digital, que é resolução acima de 2K, né? E ele foi gravado com uma câmera que a gente meio que construiu, meio adaptou, e foi totalmente editado e pós-produzido em CineLerra, Blender e softwares livres, tá? Vou deixar aqui os contatos também, se alguém quiser enviar perguntas mais técnicas e tudo mais, é ali que vocês encontram a gente. No sitezinho florestavermelha.org tem um guia bem robusto sobre o andamento do projeto e toda a pesquisa que a gente desenvolveu. Foi até uma das contrapartidas para a gente pedir a câmera emprestada para a empresa que chama Elfo dos Estados Unidos. Então eles emprestaram a câmera para a gente por 6 meses e em contrapartida a gente devolveu todo esse material de pesquisa para eles, tá? Isso está tudo disponível lá no sitezinho, nessa área aqui de artigos técnicos. Então é só acessar o florestavermelha.org, e está tudo lá. Bom, então, como eu estava falando, o grande charme do nosso projeto era a construção da câmera, né? E é um negócio meio complicado de falar para as pessoas normais, né? Ah, o que que você está fazendo? Bom, a gente está construindo uma câmera de cinema. E aí minha mãe mesmo falava: meu, o que que você está fazendo? Da onde você tirou essa ideia? Coisas desse tipo eram bem frequentes, né? Por que que a gente estava fazendo isso? Porque a gente queria fazer cinema do nosso jeito, como manda, né, o open hardware e as tecnologias livres. A gente queria, de maneira barata, produzir cinema com características próprias e possibilidade de adaptação, customização e tudo mais. A nossa história começa em 2004, quando Gilberto Gil assume, acho que o segundo mandato dele como ministro da Cultura, e aí ele cria os pontos de cultura. Então, para disseminar essa questão de arte, música, fotografia e vídeo, ele cria, acho que no primeir, na primeira leva foram 68 pontos de cultura pelo Brasil. E os integrantes da nossa equipe faziam parte do grupo de estudos sobre vídeo. Então, assim, para não ter que comprar licenças de Final Cut, Adobe Premiere, a gente foi estudar como editar vídeos em software livre para reduzir os custos do projeto. Então, em 2005, a gente começa os nossos primeiros as primeiras edições na resolução DV, que era o que a gente tinha ali para o momento. Isso vai a 2006, 2007, flertando com isso. Em 2008, a gente começa a editar algumas coisas em HDV, que é uma definição um pouquinho maior, até chegar no caminho natural, que seria trabalhar com grandes resoluções, né, acima de 2K. E aí, naturalmente, quando a gente foi correr atrás de câmera para gravar acima de 2K, a opção do mercado é a Red One. Não sei se o pessoal conhece aí. A gente entrou em contato com o pessoal para entender como é que funcionava. O aluguel na época do material girava em torno de US$ 1.000 a diária. E aí a gente até falou: bom, dá para espremer e tentar gravar com isso mesmo, né? Só que aí o cara do telefone falou: mas quem vai operar a câmera? Aí a gente: bom, a gente vai operar. Ele falou: não, não funciona assim. Você tem que contratar o operador, você tem que contratar as baterias que vêm junto, os tripés, todo o aparato que vem junto, que o orçamento foi para, sei lá, US$ 10.000 a diária. Então, assim, proibitivo completamente. Mas ao mesmo tempo que isso estava rolando, que a gente estava buscando uma maneira de gravar coisas em qualidade de cinema digital, esses dois malucos aqui, o Sebastian e o Oleg, estavam começando a estudar essa câmera que chama Elfo para gravação de filmes, de vídeos, né? Porque ela é muito utilizada no meio científico para fazer gravações técnicas, tipo time-lapse da Antártida, das geleiras lá, ou acompanhamento de formigas por 3 meses com a câmera parada. Então, assim, por ela ser altamente customizável, a comunidade científica se apoderou disso para trabalhar com essas oportunidades que ela oferecia. Então, vou passar aqui um videozinho mais ou menos do que rolou, né, das pessoas que estavam estudando com a Elfer naquele momento. Então, em 2009, o Oscar faz esse primeiro protótipo dela, né? Então, a câmera é essa caixinha preta aqui atrás, que ele acopla essa lente de 35mm para a gente ganhar esse... Vocês vão ver aqui no, na imagem verde que ela tem uma mudancinha de foco, tá? Então, que é característico do cinema. Então ele começa a trabalhar com essa lente para conseguir esse tipo de efeito interessante. Tá? Um pouquinho mais para frente, o Sebastian, que é aqueles caras da foto, gravam esse vídeo aqui chamado Open Land, que também foi trabalhado com aquela câmera, até uma coisa mais ousada, que é o Nathan tentar desenvolver alguma coisa em 3D, já, também utilizando as Elfers, né? Bom, então é isso. O pessoal começou a estudar, né? E aí eles se encontraram na internet mesmo e criaram essa comunidade chamada Apertus, onde a gente, o site deles é apertus.org, e a gente começa a fazer parte desse movimento aí de tentar estudar a câmera e ver, acompanhar o que eles estão fazendo e trocar informações, né, trocar desenvolvimentos. E aí a gente viu que era muito rico já o que tinha de estudos. Tinha um monte de gente estudando a câmera e tal, mas ninguém tinha colocado a coisa na prática, né? Como é que a câmera funciona num set de filmagem mesmo. Então a gente encampou esse desafio, mandou um e-mail para a Elfer explicando que a gente queria colocar, né, explicando todo o movimento que já tinha de estudo sobre cinema com a Elfer, e encampou o projeto de falar: a gente quer montar um curta-metragem de teste, colocar a câmera num set de filmagem normal, com equipe, fotógrafo, maquiagem, atores, tudo mais, para ver como ela se comportaria no front. Então, um pouco tempo depois, o pessoal manda para a gente essa caixinha preta aqui, né? Tem aqui uma entradinha de rede, aqui o cabo de força e uma saidinha USB. Né? No caso, eles não mandaram a lente, então o primeiro desafio foi receber essa caixinha preta sem lente, sem nada. Aqui dentro ele tinha um memory card que roda Linux, né? Mas a gente acabou descartando o memory card e acoplando um HD, porque a gente ia trabalhar com uma quantidade de arquivos muito grande que não ia caber no memory card. Né? Então o primeiro desafio foi encontrar uma lente para isso. Né? Então isso aqui foi mais ou menos o que saiu depois. Essa aqui é uma lente de Super 8, que é uma câmera de cinema um pouquinho mais antiga. Aí. E essa a lente funcionou muito bem para a gente, porque o sensor da Elfer era quase o do mesmo tamanho do que um filme, o sensor do filme Super 8. Né? Você vê o comparativo aqui, a diferença é muito pequena. Então a lente caiu para a gente como uma luva nesse sentido. E aí a gente montou esse monstrengo aqui, com toda essa tecnologia de isopor, parafusos, madeira, né? Madeira reaproveitada, coisa que a gente encontrou mesmo. Aqui é a câmera, propriamente dita, o sensorzinho, né? A lente que a gente acabou encontrando aí em lojas de cinema e tal. E embaixo aqui dessa madeirinha tem o HD. O monstrengo ficou mais ou menos assim. Né? Aí aqui em cima tem um pininho muito estratégico, aliás. Porque se vocês repararem, a gente não tem visor. Não tem botão de REC, não tem botão de liga. Né? Então a solução para a gente entender o que a gente estava filmando na hora foi acoplar essas câmerinhas Sony, CyberShot aqui em cima, nesse pininho aqui, para a gente conseguir ter uma ideia mais ou menos do que a gente estava enquadrando. Né? E aí a gente depois descarregava os arquivos via HD mesmo. Tá? Então, o que a gente abriu a câmera, acessou o display que aparecia, era mais ou menos isso. Né? A parte de imagem, para nossa surpresa, era uma coisa assim. Então, assim, imagina a diretora de fotografia olhando isso aqui e falando: nossa, rosa ou verde, que cor eu vou escolher? Né? Aí o painelzinho de controle dava essas informações. Então aqui é uma parte mais técnica de resolução e FPS, que a gente teve que fazer um ajuste. Então assim, ela até seria capaz de gravar com resoluções maiores do que a gente terminou. Só que quando a gente aumentava a resolução, a gente perdia FPS. Isso porque o processador da câmera não conseguia equilibrar os FPS numa resolução muito grande. Então a gente fez esses ajustes, esse balanço aí entre FPS e resolução, né? Aqui o histograma, que é onde a gente controlava mais ou menos as cores. Então, coitada da nossa diretora de fotografia, que não sabia o que estava se passando. E a gente só falava para ela, ó, tá bom ou não, tá estourando, menos luz, mais luz, através do histograma aqui, né? Mas, na verdade, o que a gente estava gravando não era nem aquela massa cinzenta estranha, era esse troço aqui que chama RAW. Não sei se o pessoal está familiarizado com esse tipo de arquivo. Ele é um tipo de arquivo que grava muita informação. Então, para a gente era muito interessante, porque na hora de pós-produzir e fazer os ajustes de cores, né, a gente tinha todas as informações da cena ali, né? Então, a gente tinha essa brincadeirinha de... A gente estava gravando em RAW por dois motivos, né? Uma porque o arquivo realmente armazena muita informação, e outra porque dá uma sensação que a gente está vendo as coisas através da matriz, do Matrix, né? Vou passar também mais um videozinho aqui para vocês entenderem como funciona essa questão do RAW. Então aqui foram os primeiros testes que a gente fez, né? É isso que a gente enxergava. A solução que a gente teve para editar isso, sem precisar de um computador muito robusto, é fazer um scriptzinho onde ele reduzia o tamanho do arquivo, né? Então, na hora de editar em CineLerra, a gente tinha um previewzinho, vai, de, sei lá, acho que era 1300 de resolução. E depois fazer um script pós-edição, onde o script ia pegar essa imagenzinha pequena, referenciar no TIFF grandão, que era o RAW, e substituir os arquivos. Então a gente editou rapidamente, conseguiu editar rápido porque os arquivos eram leves, e depois na hora do render a gente substituía os arquivos pelo arquivo maior. Então isso aqui é um scriptzinho automático de tratamento de imagem para a gente entender cores, que a gente não conseguia ver cores até ter esse scriptzinho, né? E depois o trabalho de pós-produção nessa parte de imagem, que vai fazer ajustes finos, né, correções de cores, que eu vou passar também um pouquinho mais para frente. Então basicamente era isso, a gente tinha um plano, e o plano era mais ou menos isso. A gente gravava aqui com a Elfil, tinha o scriptzinho que pegava aqueles arquivos grandes e dava para a gente uns thumbnails, que a gente conseguisse editar isso no CineLerra sem precisar de uma máquina muito potente. Então a gente vinha para a edição no CineLerra, e depois o scriptzinho também substituía os thumbnails por TIFFs maiores, que tinham toda aquela informação que a gente precisava. Ao mesmo tempo, o áudio, que também era captação externa, então a gente brinca que é praticamente fazer aquele cinema antigo de gravação, onde o som está completamente desassociado da imagem. Então precisava de claquete, era praticamente o cinema old school, high tech, né? E depois a pós-produção, que a gente fez todo em Blender e tal, e aí descobrimos que o Blender também poderia tem grande capacidade para fazer edição, precisava de alguns ajustes que a gente começou a fazer, né, com uns plugins ali, que também vou passar mais para frente, que a gente chegou ali, uns 40 funções novas que a gente adicionou ao Blender para ele ficar no mesmo padrão assim de Final Cut e Premiere, né? E aí depois voltava tudo para o CineLerra para a gente fazer o render do vídeo final. E aí, com base nesse plano, a gente foi para fazer um mini curta de testes. A gente fez um roteirinho de 2 minutos só para entender como é que... Né, se o plano funcionaria, né? Então, aqui é a nossa câmera meio que em ação. Vocês podem ver aqui a CyberShotzinha em cima para dar a ideia do que a gente está enxergando e tal. Mais uma cena. E o que a gente descobriu com esse mini curta é que a gente precisava de uma distância muito grande da cena para a câmera. Então, assim, a gente precisava de um recuo, às vezes, de 5, 7 metros. Então, dependendo da locação que a gente fosse conseguir, provavelmente como a gente tinha feito um roteiro para cenas internas, porque a gente sabia dos desafios, né, de ter uma câmera acoplada ao computador, então a gente não pode fazer uma cena no meio do mato que não vai ter energia, enfim. A gente descobriu essa questão do recuo, né? Então, para resolver essa questão do recuo, a gente acoplou esse adaptador que ele multiplica o zoom da lente que a gente tinha por 0,42, né? Então, aqui, no máximo do zoom que a gente tinha, dá 20 mm, e aqui com o adaptador ele dava uma recuadinha, mas a gente perdia muito foco. Então, a gente acabou optando por trabalhar ela sem o zoom, né? Então, aqui ela é o zoom completamente aberto, de 7 mm, e com o adaptadorzinho ele dava o recuo que a gente precisava para fazer cenas internas, sem precisar estar muito distante da cena. Aí a questão é, a gente ficou com essa bordinha aqui do adaptador, então tivemos que fazer um cropzinho para ajustar, né? No final a gente acabou conseguindo aumentar um pouquinho essa resolução aqui e chegar em 2.3, né? Isso aqui são os testes de foco a 60 centímetros, aqui 40 e 20. Tá? Também o teste de foco aqui para a distância. E aí, o que a gente acabou ficando é algo mais ou menos assim. Tá? Então aqui essa resolução de DV mesmo. Uma resolução de Blu-ray. Aqui começa o cinema digital, que vai até o 4K. E aqui a resolução que a gente conseguiu para o nosso filme, né? E aí começa a parte de cinema, né? Não tem muito... A gente tinha equipe, né? Das 30 pessoas que trabalharam, só 3 é que entendiam um pouquinho da história da câmera maluca. Então aqui são os nossos atores, tá? A historinha é um núcleo familiar, tal, então teve o desafio ainda de trabalhar com uma câmera maluca e ter uma atriz mirim toda cheia de humores, né? De manhã era duro, não podia ficar acordado até tarde, que ficava chatinha, enfim. Desafios de cinema normal. Aqui a diretora de arte. Então, assim, a gente tinha uma equipe, a câmera não podia falhar, né? A gente assumiu esse risco, a câmera não podia falhar, que a gente tinha uma mega equipe trabalhando, pessoal profissional, né? A gente até foi com muito jeitinho explicar, olha, a gente vai fazer um cinema, todo mundo, a gente vai fazer um curta-metragem, todo mundo falou, topo. Aí falou, não, mas espera, deixa eu te contar o projeto direito. A câmera é um negócio meio estranho, não sei o quê. Enfim, o pessoal pegava aquilo e olhava, mas cadê o botão? Onde liga? Então, tiveram esses desafios. Aqui aquela questão da claquete que eu comentei com vocês. Então, como a gente sincronizou o som com o vídeo depois. Fotografia, normal, luzes, né? Essa é a fotógrafa que sofreu um pouquinho porque não enxergou nenhuma das cores do filme até praticamente ele está pronto. O nosso mestre do áudio, Renato. Aqui um pouquinho mais do set de filmagem para entender... É. Aqui a Monstrengo em ação, então controlando ela por rede mesmo. Aqui o HDzinho no tripé, bonitinho, funcionando. Quer dizer, funcionando mais ou menos. Às vezes ela dava umas encrencadas lá. Tinha às vezes que não reconhecia, deu uma superaquecida. Teve um caso que um dia ela superaqueceu, que a gente estava trabalhando com muita iluminação dentro da sala, então deu uma superaquecida. Levamos ela para fora, abana, calma. Segue em frente que funciona. Outro desafio era a questãozinha das cybershots. Então, na hora de gravar, a cybershot acabava a bateria rapidinho. Então, tinha que ter umas 3 pelo menos para ir substituindo. E vamos lá, carrega uma, põe a outra. Para a gente conseguir fazer cenas. O dollyzinho. Então, a gente... Meu, é produção quase Hollywood, né? Mais cenas do set aqui. Essa aqui é uma brincadeirinha que a gente... fez nessa questão de não ter botões e não ter rec, né? Então esse é o código que a gente usava para dar o rec e a gente falava que não precisava do rec, porque o botão, né? Não precisa do botão, tem esse código, para que o botão? Aqui era o que a gente via, então A gente tinha uma basezinha do computador e cabos pelo set inteiro até chegar na câmera. E aí, como o áudio era muito sensível, às vezes a gente tinha que operar as coisas à distância. Então a gente ficava assistindo no computador o que estava rolando e gritando pro pessoal duas salas para lá, tipo, corta, gravando, ajusta, põe um pouco mais para a direita, enquadramento, enfim. É. Então todo mundo aqui acompanhando as filmagens e tal. Aqui esse caso aí de tá operando numa sala, nem vendo o que está acontecendo na cena. Então pro diretor era uma coisa meio muito difícil de lidar com os atores, né? Como é que você vai falar? Você pede mais emoção, mas você está vendo a coisa pela telinha ali duas salas depois. Aí você vai lá conversar com o pessoal. E aqui a foto da equipe. Como eu comentei para vocês, assim, 30 pessoas, duas, três entendiam um pouquinho de tecnologia ali. O resto era todo mundo cinema hardcore mesmo. Aqui já um shot do vídeo sendo editado no Cinelerra. Hoje em dia a gente já está trabalhando com o Blender, então a gente pegou um projeto agora em janeiro que chama Entre Rios e Ruas. E a gente está editando ele, a gente editou ele todo em Blender já, utilizando aqueles plugins que a gente desenvolveu. A partir dos créditos foi feita em Blender já. Né? Também utilizamos o Blender para fazer as correções de cores, né? Então aqui na cortina, aqui uns flares que apareciam, que não tinha muito jeito de controlar, principalmente porque a gente estava vendo cinza, e aí depois a gente foi ver que tinha algumas coresinhas que precisavam ser ajustadas. Máscaras em Blender, não sei se o pessoal aqui conhece mais ou menos esse sisteminha de máscaras do Blender, né? O nosso orçamento ficou em mais ou menos 20, 23 mil reais. A gente captou isso parte via crowdfunding, né? Então tinha umas contrapartidas bem legais, que a gente fez uma festinha de lançamento onde uma banda lá de São Paulo, chama Mama Cadela, fez a trilha sonora ao vivo, né? Já que a gente estava nesse clima de cinema antigo com alta tecnologia, a gente exibiu o filme sem áudio, né? Só com as falas, sem efeitos sonoros e tal. E a banda foi executando ao vivo naquele estilinho mesmo cinema antigo, que a bandinha ficava lá na frente, cinema mudo, etc. Né? No Catarse a gente conseguiu 6 mil reais, né? Na verdade 8, e o resto foi financiado através de oficinas. Então conseguimos 3 oficinas lá em São Paulo mesmo, já contando um pouco do projeto, que faziam todo sentido em divulgar o conhecimento mesmo, né? E aí por fim a gente acabou ganhando uma página inteira no Caderno Link do Estadão para o nosso projeto, que para mim foi bem melhor, bem mais do que eu esperava e tudo mais. Esse aqui já é um pouquinho do projeto que eu falei para vocês que a gente pegou esse ano. Então, assim, a gente continua nessa levada de fazer cinema em software livre. Infelizmente, a gente não está mais trabalhando com a câmera a gente devolveu, né? Mas vamos focar agora nessa parte de Blender, vamos brincar de construir render farms e ver quais são os limites da ferramenta para isso, né? Então aqui já um pouquinho dos plugins que a gente desenvolveu, né? Eles já estão no GitHub. Vocês entrando lá no nosso site do florestavermelha.org, já tem algumas coisinhas lá para vocês baixarem e tudo mais. Tá, eu vou passar então dois videozinhos que eu deixei aqui para o final. E um é o Flávio, que é o cara que deveria estar aqui, comentando sobre o projeto. Que acho, né, bacana ouvir da voz dele, ele que criou a coisa toda. Então vou fazer os aparatos de descer o computador aqui. tem um videozinho que a gente fez de uma das oficinas que a gente aplicou, né, e é o mesmo videozinho que a gente usou na campanha do Catarse.
A gente veio dar uma oficina mostrando o processo de como gravar uma curta-metragem com essa câmera, abrindo esse processo, então, mostrando para as pessoas não só as pesquisas, como as dificuldades, as coisas boas e ruins, as que estão estabelecidas e não estabelecidas nessa gravação, e deixar as pessoas terem um pouco de acesso para ver, embora seja um conhecimento muito específico, conhecimento que seja difícil de reproduzir, ainda mais sem uma câmera, a ideia era essa, era as pessoas terem uma noção de como fazer um curta-metragem de cinema usando o Open Hardware, no caso a Elfa. Passo lógico era ir para o cinema digital. Então a primeira coisa que a gente fez quando a gente teve essa ideia foi fazer um roteiro pensado todo para cinema digital, e na época a gente estudou como gravar isso com a Red One e como gravar isso de uma forma alternativa, porque a gente viu questões de orçamento, questões de câmera e tal, e a gente decidiu que o orçamento da Red One ia ser muito proibitivo. E a gente foi buscar alternativas e viu que tinha uma comunidade usando uma câmera que era open hardware. Então ela tinha tudo a ver com o nosso projeto, que a gente ia fazer um cinema digital em software livre. E a gente decidiu entrar em contato e começar a fazer pesquisas. Aí a gente pesquisou primeiro o workflow de como poderia ser uma gravação real com aquela câmera. E acabou se envolvendo mais, e isso deu origem ao que efetivamente virou Floresta Vermelha, que aí é um projeto de fazer um curta-metragem de mais ou menos 10, 15 minutos. As cenas são principalmente internas, por causa da câmera, o roteiro foi pensado nisso, e a gente queria gravar em RAW e gravar numa resolução acima de 2K, então foi assim que começou. Então, assim, de Floresta Vermelha, ele é um nome que vem do roteiro, só que o roteiro foi pensado como assim, a ideia era sempre fazer um filme de suspense. Não um suspense de terror, uma coisa que viesse em mãos e sangue, uma coisa de suspense meio mais psicológico, um filme mais lento, que a coisa fosse desenvolver, um filme meio de ator, né? O Floresta Vermelha é uma cena do roteiro que é, na verdade, o roteiro é baseado em uma família, quatro pessoas, né? O pai, a mãe e dois filhos. O filho voltando para casa, esse é o que eu posso contar do roteiro, assim, e ele encontra essa família de novo. E Floresta Vermelha é uma cena que a irmã dele mostra um ramo da Floresta Vermelha para ele. Floresta Vermelha, na verdade, existiu uma Floresta Vermelha, só que assim, eu não posso contar sem estragar muito o roteiro do filme. Mas ele é, como é um roteiro baseado, não em fatos reais, mas em eventos reais, em situações reais que aconteceram, a gente puxou esse nome daí, porque era talvez a cena mais significativa do filme, é essa parte que ela mostra o ramo da floresta pra ele. A câmera é uma câmera Elfa, ela é a câmera que usa para fazer o Street View, e existem outros projetos usando essa câmera pro mundo, pra Antártida, pessoas que estão usando essa câmera com helicóptero para gravar cenas aéreas e tal, mas ela é principalmente conhecida por ser a câmera do Google Street View. Ela tem uma resolução que, ela, por ela ser open source, open hardware e roda Linux nela, então você, na verdade, ela é totalmente maleável, você pode escolher o tamanho de frame que você vai usar, sendo que o máximo seria o equivalente a 5 megabits, ou seja, seria 2500 por 1600, mais ou menos.
2,5.
Só que se você usar isso, a Elfa é uma câmera relativamente antiga. Ela tem já uns 4, 5 anos esse modelo. Então o processador dela não aguenta gravar isso na taxa de frames que a gente precisa. Ou que a gente gostaria de gravar, que seria 24 quadros, 30 quadros por segundo. O que ela faz é o seguinte, você vai lidar sempre com uma balança. Eu quero gravar mais frames, vou usar mais processamento, então vou usar uma taxa de quadro menor. Se eu gravar em full frame, ela seria o equivalente a um Super 8. Na verdade, A Elfo é um Super 8 digital, porque ela, a gente está usando lente de Super 8, ela tem o sensor do tamanho do Super 8, e se a gente gravar com full frame no JPEG, no arquivo RAW que ela grava nativo, que é o desenvolvido pela Elfo, ela vai gravar 18 quadros por segundo, que é o Super 8. Então, tipo, na prática, ela é um Super 8 digital. Tem uma montagem do corpo da câmera Elfo, né? Ela tem uma lente que é uma lente de Super 8, ela é da Fujinon, e como a Elfo gravaria, ela pode gravar dentro em compact flash, a gente fez uma série de pesquisas e tal, e decidiu que era melhor gravar num HD externo. No caso, a gente fez assim, a gente usou, a gente considerou que é uma câmera emprestada, então a gente também fez um custo-benefício, a gente pegou um HD que a gente já tinha, formatou ele para uma partição X2, que é uma partição de Linux, e aí montou essa coisa aqui para ela gravar. A informação sai no LAN para a gente controlar a câmera, o que ela gravar sai num cabo SATA aqui para o HD, que está ligado, por sua vez, num cabo de força, para ele ser ligado na tomada.
Como que se dá o hack?
O hack dela é totalmente controlada por rede. Então, a gente dá o hack da câmera por computador. Exceto assim, foco, no caso a gente vai depender da lente, de distância focal, abertura de diafragma e tal, mas assim, a parte câmera, hack é tudo por LAN. Existem projetos de fazer hardwares, né, que façam isso, que você tem um botão e esse botão dê um comando para você não precisar entrar numa interface de rede, mas hoje ela é toda por LAN.
O que é um hardware livre?
Um hardware livre é um hardware que tem o seu código aberto, né? Ele não só, ele, no caso da Elfo, roda softwares livres dentro dela, então ele tem um Linux dentro dela, e os programas da Elfo são um código aberto, né? Tudo em GPL, como no caso dela, o Open Hardware, ela tem a documentação dela aberta também. Então isso significaria na prática que se uma pessoa quisesse, digamos, refazer, ela tem uma indústria e ela quer refazer a Elfo, ela pode usar o conhecimento da Elfo, pode mudar as placas para fazer uma câmera, ou mesmo adaptar, né, as placas. Já tem. Claro que assim, é um conhecimento muito específico e que para nós humanos pedestres, humanos normais, é um pouco difícil. Na prática não adianta, mas assim, mas a intenção é essa. Com o Open Hardware você consegue ter desenvolvedores descentralizados, as pessoas que vão analisar o seu código. A mesma questão do software vai valer para o hardware também. A Elfo tem um próximo modelo de câmera que também é Open Hardware, e o projeto que quer transformar a Elfo, ou mais especificamente hoje, ele mudou um pouco, ele quer fazer cinema digital com hardware livre, ele está criando uma nova câmera, então acho que vai ser um exemplo que eles estão envolvendo já a indústria do cinema em si.
Bom, e agora eu vou passar o resultado dessa bagunça toda aí. É um curta-metragem, tem acho que de 18 a 20 minutos. Depois tô por aí, só me abordar, a gente troca uma ideia. Quem tiver dúvida, quem gostou dessa história de cinema em software livre, a gente tem planos bem ousados aí para os próximos anos. Então vamos conversar que as coisas vão rolando.
Deixar um recado. Você pode dizer a ele que o Nikolai chegou? É o filho dele. Isso. Eu posso imaginar, mas não se preocupe. Pode esperar ele chegar. Obrigado. Thank you.
você não mudou muito. Eu nunca achei que você fosse voltar.
Eu também não.
E como você está?
Essa é uma pergunta complicada.
Eu sei. O seu rosto está machucado? O que aconteceu?
As barreiras. Foi difícil passar pelas barreiras. Eu vim à noite, mesmo assim foi difícil. Eu nunca achei que a vigilância fosse tão grande.
As pessoas têm voltado, filho. São muitos anos.
Foi o que eu pensei.
Eles não querem as pessoas voltando. Como você passou as cancelas?
Pelo sul. Eu entrei na floresta e segui um rio até a cidade.
Você viu os lobos, então?
À noite. Vários deles.
É só à noite que há algum movimento por aqui. De dia é esse silêncio. Os lobos têm procriado. Os lobos e os cavalos. Há muitos cavalos selvagens agora. Cavalos e turistas.
Turistas?
Turistas.
O que os turistas vêm fazer aqui?
São poucos ainda, mas já dizem que vão abrir novos mercados em Pripyat. Achamos que com o tempo virão mais. Vamos ter de nos acostumar.
Eles chegaram até a vila?
Não, saem de perto dos cientistas. Mas você conhece os turistas. Alguns vão até as vilas sozinhos.
Mas como chegaram aqui? Eles apagaram as estradas dos mapas. Eu mesmo tive de lembrar o caminho. Eu vi as placas na entrada das vilas. Quase nenhuma mais tem nome.
Eles não vêm fazer visitas, Nikolai. Mal saem da estrada, têm medo de entrar nas casas. Vêm olhar, bater fotos. Seu pai sabe que está aqui?
Eu liguei pra ele, deixei um recado.
Ele deve estar em campo. Mas voltará mais cedo, você vai ver. Seu tio falou de você outro dia. Disse que sabia que voltaria.
Ah, é? Essa eu ainda não tinha visto.
Eu acho que isso foi no dia da desocupação.
Como era mesmo o nome desse menino?
Seri, ele é da vila vizinha, mas sempre vem no final de semana. Quando você chegou?
Hoje à tarde.
Parece cansado.
Eu demorei muito na estrada. Ainda não dormi de ontem pra hoje.
Então, o que você fez todos esses anos?
Bom, eu saí. Eu fui pra capital, como quase todo mundo.
Disseram aqui que as pessoas não ficaram muito tempo na capital.
Sim, as coisas lá são diferentes. Eu acabei arrumando emprego como entregador. Eu não tava sozinho no começo, mas acabei tendo de me virar. Depois, eu entrei na faculdade.
Na faculdade?
É.
Pra fazer o que na faculdade?
Eu consegui uma bolsa. Fui fazer agronomia.
Agronomia?
É, eu sei.
Mamãe disse que quando você foi embora... Devia estar louco.
Eu sei. Eu sei.
Mas entrar na faculdade? Você sabia, não é? Que não ia terminar?
Sim. Eu sabia.
Desculpe, eu não quis...
Não, tá tudo bem. Eu não sei o que eu tava pensando. Porque eu sabia. No fundo, eu sabia.
Só faltava você... Você ainda não viu, não é? Quando chegou, veio direto para casa?
As pedras. Você ainda guarda as pedras?
Venha, venha ver.
Você continua colecionando.
Você não imaginou que eu tinha juntado tantas, não é?
Quando eu saí, acho que você tinha menos da metade.
Elas são mais difíceis de encontrar agora.
Elas tinham sido proibidas.
Sim, mas ainda dá pra achar algumas.
Elas estão muito bonitas. Eu não sabia que dava pra desenhar com elas. Por que elas não estão mais na sala?
Papai não quer mais.
Por que não? Ele costumava achar elas bonitas também.
Ele acha as pedras besteira e nunca deveriam ter aparecido aqui. Mamãe não fala nada, mas eu acho que ele levou a sério a medalha.
Medalha?
Você ainda não viu? Claro, mandaram logo depois que você foi embora.
Mandaram uma medalha pra cá?
Está no quarto, vai ver assim que subir. Deram a todos os militares, aos bombeiros. Disseram que se não fosse por eles, teria sido muito pior. Viraram heróis, eu acho. Olha, veja isso.
O que é? O que é isso?
É o ramo da Floresta Vermelha.
Uau.
Você se lembra de como ela brilhava?
Eu lembro da sensação. Em todos esses anos eu nunca esqueci. Mas eu não lembrava tanto. Tão forte.
Um dia o papai deixou escapar que eu enterrara a floresta. O Seri estava aqui em casa. Corremos e chegamos antes deles. Conseguimos pegar esse ramo, mas não deu para pegar muito mais. Senão não ia ter onde esconder.
Eu sonhei algumas vezes com aquela noite em que a gente subiu no telhado para ver a floresta de cima. Eu queria tanto ter entrado nela. Eu vi muitas vilas enterradas no caminho vindo para cá. Outras tinham sido queimadas. Você sabe, Alina? Sabe o que diziam na cidade?
O quê?
Diziam que o trabalho de muitas pessoas naquele dia devia ter sido feito por máquinas. Por robôs. Mas os robôs não conseguiam andar no meio dos destroços. Sabe o que eles diziam de caras como o tio Anatoly que ficaram no telhado? Diziam que eles eram robôs biológicos. Muitas pessoas morreram assim que chegaram na cidade. Outras na semana seguinte. Eu acho que eu entrei na faculdade um pouco pra esquecer isso tudo.
Tá tudo bem, Nico. Você voltou. Está aqui agora.
Sim. Sim, estou.
Você saiu dessa casa no momento que todos aqui precisavam de você e você fugiu, você ficou anos fora.
Eu...
Shhh. Nós tivemos que limpar todos os destroços. Tivemos que borrifar quilômetros e quilômetros de plantações. Tivemos que guardar as carcaças dos caminhões, dos jipes, dos helicópteros, depois de onde é que você estava? Eu fiquei anos pensando se um dia você iria voltar. E o que, que eu ia te dizer se você voltasse? A cada borrifada que nós dávamos no ar para o veneno penetrar no solo, eu pensava em você. A cada carrada de detrito, a cada pá daquela fumaça, aquela maldita fumaça que fazia com que essas máscaras parecessem papel. Eu pensava em você. Onde é que você estava? O que você estava pensando? Que você saindo daqui, você ia conseguir fugir? Que você ia ficar livre? O veneno estava em você. Não estava? Estava em todo mundo. Um por um, todo mundo foi ficando cansado. E não foi só aqui, não. Eu ouvi os cientistas falar. Todo mundo foi caindo. Seu tio. A sua irmã, Nicolai. A sua irmã, ela continuou colecionando as pedras mesmo depois que você foi embora.
Yuri.
Nada mais importa. Lá fora, você vê? Não importa mais nada. Passou a não importar mais desde aquela maldita explosão.
Ele já entendeu, Yuri. Senão não haveria voltado.
Aqui. Seu lugar é aqui. Eu vou. Nós vamos ficar muito felizes se você se juntar mesmo com a gente.
Ele ainda não dormiu, Yuri. Vê seu rosto. Ele está cansado.
Eu!
Filho, nós estamos felizes de tê-lo de volta. Estamos felizes que você volte a dormir em casa.
É verdade. Eu tô cansado. Eu viajei a noite toda e eu ainda não consegui deitar. Eu acho.
Nós nos vemos amanhã de manhã, no café da manhã.
Certo. No café da manhã.
We'll be right back.
pessoal, é isso. O filme ainda não está disponível na internet, porque a gente está rodando ele em alguns festivais e tem algumas restrições quanto ele está disponibilizado ou não. Mas muito em breve, assim que terminar esse ciclo dos festivais aí, a gente vai postar lá no nosso site também. O pessoal quiser acompanhar, a gente tem uma paginha no Facebook que a gente posta as atualizações e tudo mais. E é isso, galera. Tô aí o dia todo. Quem quiser conversar mais sobre cinema, sobre Hardware Livre, estamos aí. Obrigado.